Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli.
É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. No ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site f1mania.net para você entrar lá e ficar super antenado com o que tá rolando aí também. Baixar nosso aplicativo, entrar nas redes sociais e vamos que vamos, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
Fala, Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Começando mais um ponto aqui. No primeiro bloco, Garcia, a gente vai falar do Grande Prêmio da China, que acontece nas madrugadas aí desse fim de semana. Eu tenho falado que é o último, na verdade o penúltimo, é o primeiro dessa leva, né, Garcia, de GPs de madrugada, depois só lá em Las Vegas. Então é isso, GP da China no primeiro bloco. No segundo, a gente vai falar um pouco sobre o novo Pacto da Concórdia, Garcia. Novo Pacto de Concórdia, na verdade, que promete agora, né, mais pressão na Red Bull sobre a venda da RB, né, a equipe júnior aí, ex-Toro Rosso, AlphaTauri. Enfim, esse é o tema do segundo bloco. Para fechar, tem, ó, nas rapidinhas, Newey muito próximo da Ferrari, Garcia. Sainz pedindo a suspensão ativa dos carros em 2026, né, a Fórmula 1 no caminho certo aí, né, naquela missão zero carbono, então tentando ser mais sustentável, parece que a Fórmula 1 tá nesse caminho. E pra fechar, o Kimi Antonelli aí, o queridinho, cereja do bolo, como que fala, Garcia? Não é cereja do bolo, é o queridinho dos olhos, é isso?
É a menina dos olhos da Mercedes.
A menina dos olhos da Mercedes, é isso, ele testou um carro antigo de Fórmula 1, né, ele que pretende aí. E parece que tá muito próximo também da Fórmula 1. Tudo isso no terceiro bloco, Garcia.
Perfeito. É sobre isso, então, que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2024. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar.
Podcast F1 Mania em ponto.
Pois bem, então, pra gente começar a nossa edição de hoje por aqui, vamos falar sobre o GP da China, que acontece no próximo final de semana, né, depois de um bom tempo, né, desde 2019 que a Fórmula 1 não vai pra China, e quem vai encarar um grande desafio com isso é a Pirelli, né, porque depois de tanto tempo assim, a categoria vai voltar a correr em Xangai, só que agora com os pneus de 18 polegadas da atual geração, né, que foi pneus que foram adotados em 2022. Esse carro dessa nova geração da Fórmula 1 ainda não correu na China, né? Então, tem alguma incerteza ainda sobre as condições da pista, né? E por isso a Pirelli escolheu pneus intermediários para o GP da China. Então as equipes vão ter à disposição aí os pneus C4, C3 e C2, 12 jogos de pneus por piloto, né? Até porque a gente vai ter também, ninguém gostou muito dessa ideia, né? Mas até porque a gente vai ter também a primeira corrida sprint da temporada, né? Então a Pirelli vai no mesmo caminho que ela foi em 2019, Gavi, escolhendo pneus intermediários ali. E segundo a própria Pirelli, né, em abril, Xangai pode registrar mudanças bruscas de temperatura ali em torno dos 10 graus, e isso vai adicionar mais uma variável quebra-cabeça que as equipes e os pilotos vão precisar montar para esse Grande Prêmio da China, que historicamente costuma ter duas paradas ali, algumas oportunidades de ultrapassagem, como na freada para a curva 14 e também na reta principal ali, vão favorecer tudo isso, Gavi.
É isso, Garcia, é isso, é uma pista desafiadora, desafiadora também, do ponto de vista do setup dos carros, né? A gente tem uma pista muito mista, então eu acho que o equilíbrio, de novo, vai fazer muita diferença nesse fim de semana, Garcia. E aí a gama de pneus é C2, C3, C4, né?
C2, C3, C4, isso.
Assim, a Pirelli vai na segurança, né, Garcia? A Pirelli vai na segurança ali, a China, né, Xangai, o circuito de Xangai não tem um asfalto tão abrasivo assim, né? Então, apesar de ter curvas que, de novo, exigem bastante dos pneus aí, mas ele tem um bom combo de curvas de esquerdas e direitas, né, o que dá uma boa equilibrada também, né, Garcia? Às vezes a gente tem pista que é só pra direita ou só pra esquerda, e isso acaba desbalanceando, né, prejudicando também o desempenho dos pneus. Eu vejo que pneus não vai ser um problema nesse fim de semana, né, Garcia? Agora, só faltava também, né? Porque a gente tem tantas variáveis, né? É, como você disse aí, os pilotos sem correr lá desde 2019, então os carros são totalmente diferentes, mudaram o tamanho da roda, o tamanho dos carros, mudou tudo. Então as equipes não têm dados ali, vão chegar do zero, vão partir do TL1, na TLU, na verdade, né, Garcia? Porque é TL, treino livre único, não tem TL.
TL, é.
TLU, né? É o treino livre único. E eles vão partir do zero, tendo que acumular dados pra... E assim, cara, a gente tem falado isso, eu vou repetir porque eu acho que vale muito, né? Nesse final de semana, com as novas regras do parque fechado, a gente tem o parque fechado fechando na sexta, no sábado, né? Depois, na verdade, na sexta-feira, depois da qualificação sprint, e aí no sábado, depois da qualificação. Então isso significa que os pilotos vão ter que trabalhar dois ajustes de carros. Um para sprint race e outro, né, que são ali 20 e poucas voltas, e outro pro GP principal de 56 voltas. Então esses 60 minutos do treino livre único, Garcia, vão ser ainda mais importantes, né, porque além de adquirir dados ali pensando no novo carro, eles vão ter que pensar também em uma configuração para qualificação de sprint e depois, é, lá na frente, né, como não vai ter outro treino, então eles vão ter que também pensar já no ajuste para a qualificação do sábado, Garcia.
Exato.
Então, acho que são muitas coisas aí, os pneus, né, a gente tem os pneus, digamos que um intermediário ali, não ser um problema, vai ser um alívio para os pilotos, porque eles já têm muito problema para pensar nesse fim de semana, Garcia.
Boa. E, Gavi, quando alguém me pergunta sobre favoritismo para o Grande Prêmio da China, eu logo, rapidamente, responderia Red Bull. Você, quem se responderia? Red Bull também, acredito?
Red Bull, okay. Red Bull.
Mas sabia que Fernando Alonso pensa diferente? Aí você fala assim, bom, se o Fernando Alonso pensa diferente é porque ele tá querendo puxar uma sardinha pro lado dele lá da Aston Martin, né? Mas não é bem isso não, tá? Ele tá apostando as fichas dele na Ferrari, Gavi. Ele falou que... É, ele falou assim, eu acho que sempre... um pouco mais, a gente tem um pouquinho mais de chance, porque a gente tá buscando ritmo aí e tal, falando um pouquinho sobre Aston Martin ainda. Aí ele falou assim, ah, condições mistas, finais de semana com corrida sprint, essas coisas todas adicionam um tempero a mais na corrida, né, e acho que na China, com essas curvas longas, aí a Ferrari é quem vai estar muito rápida. Ele falou, claro, até citou a Red Bull, mas falou da Ferrari, e ele falou assim, bom, a gente tem um DRS muito potente também, e talvez isso ajude na longa reta chinesa, vamos ver, mas fichas de Alonso apostadas na Ferrari.
Rapaz, Garcia, quem sou eu também, né, pra discordar do Alonso, né, cara, né?
Mas é curioso, né?
Mas é curioso, porque assim, o que a gente tem visto nessa temporada até agora, aparentemente, é que não é uma questão de uma pista mudar a situação do jogo, né, Garcia?
Uhum.
Segundo o Alonso, isso vai mudar nesse fim de semana, mas até então, né, não parece igual etapas passadas, vou citar até 2023, onde... 2022, né? Porque 2023 já estava mais decidido também. Assim, onde, de repente, uma pista... Um carro se adaptava melhor a uma pista e, né? E conseguiria obter uma vantagem ali com relação ao outro. Não parece o caso nessa temporada. A vantagem da Red Bull, e a gente pode tirar como exemplo a posição do Pérez, o que o Pérez tem conseguido nessa temporada comparado com as temporadas anteriores, é muito confortável. Né, Garcia? Então não acho, tá? Né, óbvio que é achismo, assim como o do Alonso aqui também é achismo, né, Garcia? Porque ele tá falando lá, etc. Então, mas também é achismo, né? Não dá pra cravar como uma certeza. Mas, de novo, não acho que uma pista vai ser capaz de alterar a hierarquia do grid, assim, se tratando de vencedor, de Red Bull. Obviamente, lá pra trás, as coisas podem mudar bastante, mas não acho que só por ter mudado de pista, a Ferrari vai conseguir desafiar a Red Bull nesse final de semana, não. E tomara que eu esteja completamente errado, Garcia.
Boa, perfeito. Já o André Stella não acredita que a McLaren vá muito bem, né? Ele falou que, primeiro, as dificuldades da China estão associadas ao fato da Fórmula 1 ir lá há muito tempo, né? Ele falou assim, mas acredito que a gente vai ter problemas também. O que me deixa mais cauteloso em relação à China é que há trechos de baixa velocidade, muitos grampos, o que definitivamente não deve ser o melhor para o nosso carro nessa fase da temporada, né? Então a gente talvez, a gente que está um pouco mais já empolgado com essa melhora da McLaren, melhora rápida na McLaren, talvez não seja tão assim na China, a não ser que ele esteja ali... blefando. E o Toto Wolff falou da importância do Grande Prêmio da China para a Fórmula 1, mas falando em questões mercadológicas, né? Ele falou assim, é o maior mercado automobilístico do mundo, segunda maior economia, a China é crucial para a presença global do nosso esporte, o crescimento da Fórmula 1 nos últimos anos tem sido positivo, a China é um mercado-chave para dar continuidade a esse projeto. Esse progresso, na verdade, ele falou assim, a gente tá ansioso pra voltar a correr em Xangai, por isso, né? E é a primeira vez, se eu não me engano, também... Não, é a primeira vez que o Guan Yu Zhou corre na China, né?
É a primeira vez.
Primeira vez que o Guan Yu Zhou.
Isso vai ser bem interessante, né? Isso vai ser bem interessante. O Zhou correndo em casa pela primeira vez, né? E assim, a gente... Cara, em 2019, eu lembro que a gente tava numa crescente no GP da China. Né? Chegou a ser um GP ali que tinha pouco... Falando de público aqui, tá?
Sim.
Então, tinha pouca gente e tal, né? E começou a dar essa crescente, aí veio a pandemia, né? Então, a gente não teve mais corrida lá. Agora, eu acho que juntando, né, o histórico aí dessa crescente que tinha com o Zhou na Fórmula 1, cara, será que a gente vai ter casa cheia na China nesse final de semana, Garcia? Tô começando a achar que sim, hein?
Tomara.
Se não tiver dessa vez também, não vai ter nunca mais, hein? Fala a verdade, né?
Pois é.
Enfim. É sprint, é retorno, é Guan Yu Zhou, caramba, o que mais precisa pra ter gente lá, né, Garcia? Mas é isso, acredito em público lotado, pelo menos no domingão, né?
É isso. Classificação, a Fórmula 1 chega no Grande Prêmio da China com a seguinte classificação: Max Verstappen é o líder com 77 pontos, Sérgio Pérez tem 64, Charles Leclerc tem 59, Carlos Sainz tem 55 na quarta posição, quinto Lando Norris 37, sexto Oscar Piastri 32, então a gente tá falando de duas Red Bull, duas Ferrari, duas McLaren, depois em sétimo lugar George Russell 24, oitavo Fernando Alonso 24 também, nono Lewis Hamilton 10 e em décimo o Lance Stroll com 9 pontos, a Red Bull segue nadando de braçadas no Mundial de Construtores com 141 pontos, contra 120 da Ferrari, 69 da McLaren, 34 da Mercedes, e a gente parte aqui para o nosso segundo bloco.
F1 Mania em ponto.
Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quarta-feira e vamos lá, né? Começaram as especulações para o novo Pacto da Concórdia. O que é o Pacto da Concórdia? É o acordo entre a Fórmula 1 e as suas equipes, né? As equipes que fazem parte do jogo ali, divisão de receitas, que mais? Participação em regulamento, número de equipes, toda aquela coisa. E esse acordo atual, esse Pacto da Concórdia atual, termina no final de 2025, né? E tanto a FIA quanto as equipes e a própria Fórmula 1 precisam chegar a um novo acerto para o período aí que engloba 2026 a 2031. E o que está rolando, né? As equipes, por exemplo, a McLaren, defendem a proibição de times que tenham duas equipes. Como, por exemplo, a Red Bull, que tem Red Bull e a RB, que você citou, já foi AlphaTauri, já foi Toro Rosso, enfim... A Red Bull diz que não deseja se desfazer da sua equipe satélite, pelo menos oficialmente, até talvez para valorizar um pouco o produto, né? Segundo o Joseph Ward, inclusive, a venda da RB não estaria nos planos da Red Bull. E outros temas estão dificultando também o consenso, porque tem que ter consenso. E claro, a Red Bull não vai concordar com isso, né? Mas algumas equipes também defendem a fabricação interna de mais componentes dos carros, né? Então, por exemplo, a Haas compra um monte de coisa da Ferrari. E isso seria reduzido, teria que comprar menos coisas e fabricar mais coisas, beneficiando inclusive financeiramente algumas equipes menores que não têm dinheiro para comprar, né? E outro ponto polêmico, Gavi, é a limitação do número de equipes no grid. Hoje, pelo atual acordo, a categoria pode receber até 12 equipes, né? Mas claro, se tiver 12 equipes, a fatia do bolo financeiro lá para todo mundo diminui um pouquinho. Algumas equipes preferem manter o número atual e colocar isso no Pacto da Concórdia, limitando a 10 equipes. Então, parece que essas negociações vão ser um pouquinho demoradas, né?
Garcia, tem bastante coisa séria envolvida aí, né? No povo. E a gente sabe como essas negociações costumam andar devagar ao ponto de encavalar, né? A última vez que a gente teve a assinatura do Pacto da Concórdia, eu lembro que foi uma novela e no fim as equipes, algumas equipes ficaram sem assinar, né, Garcia? Teve um rolo ali.
É, na verdade, não, o que rolou foi que algumas equipes, elas assinaram, mas... elas não tinham obrigação de ficar até o fim do acordo, né? Então elas poderiam sair a qualquer momento. Esse foi o ponto estranho ali na última assinatura do Pacto da Concorde.
É isso, então agora eles vão, digamos que, renovar vão renovar esse pacto. Até imagino que, assim, com as novas regras, essa cláusula aí vai cair, né, Garcia? Porque a grande reclamação das equipes foi justamente isso, né? Incerteza ali sobre as novas regras e tal. Então agora eles seguem num caminho de ajeitar. A gente já tem falado sobre regras de 2026, né? Então eu vejo esse caminho que a Fórmula 1 traçando para amarrar as equipes, né? E aí a gente tem uma assinatura, digamos que, completa do Pacto da Concórdia. Agora, a questão também das equipes, da equipe extra, é muito frustrante pro torcedor, né, Garcia? Eu acho que você, né, tem um impeditivo aí, seria, pelo que eu entendi, seria meio que isso, né? Você então vai criar um bloqueio ali para novas equipes, o que é o que a gente não queria. Mas, cara, esse lance da Andretti, não vou nem usar Andretti aqui, outras equipes, porque a gente teve outras interessadas que também foram negadas, né, Garcia? Eu acho que já dá pra gente ir deixando pra trás, né? Parece que não é a vontade da é a vontade da Fórmula 1, talvez seja, mas de longe não é a vontade das equipes, né? As equipes não querem mais uma equipe aí, como você mesmo disse, para dividir a fatia desse bolo, Garcia. Agora, por outro lado, para continuidade do esporte, etc e tal, o Pacto da Concorde foi sempre o que, digamos que, também manteve ali, né, Garcia? Era meio que a obrigação ali das equipes. Eu acho que, como que eu vou colocar, né? Eu ia dizer que muito do sucesso da Fórmula 1 tá relacionado ao Pacto da Concórdia. Vou manter, Garcia. Eu acho que onde chegou a Fórmula 1 tem muito a ver também com a forma que eles amarram as equipes, né? E tratam ali com muita seriedade até, né? De repente a gente pode até dizer que é exacerbada, mas enfim, esse Pacto da Concórdia, pra mim, fator principal da gente ter uma Fórmula 1 tão forte como a gente tem até hoje.
O Pacto da Concórdia, ele, entre muitas brigas e ameaças de dividir a Fórmula 1 em categorias diferentes, uma sem a Ferrari, outra só com a Ferrari, basicamente, e tal, ele vem sendo um balizador ali de equilíbrio. Sim. Mesmo entre as equipes, né? A gente já teve até boicote nos anos 80, teve um grande prêmio da Itália, se não me engano, quem lembrar que me corrija se for o caso, que inclusive nem foi em Monza, esse grande prêmio da Itália foi a primeira corrida em Imola, e ele teve boicote de equipes, já ali, né, já era Pacto da Concórdia, a divisão do bolo, a FON, não era FON na época, não era FOCA ainda também, não, acho que era FOA, né, que depois virou FOCA, depois virou FON, hoje é FON, que é a Fórmula 1 Management, né. Que ali, no caso, era a propriedade já de Bernie Eccleston, né? Ele começou isso tudo lá atrás, ainda nos anos 70, quando era dono da Brabham, que ele acreditava que as equipes, elas tinham que se juntar e elas tinham que enfrentar a FIA, que basicamente ela comandava as regras do esporte ali, mas ele acreditava que os garagistas ali, eles tinham que se unir, eles tinham que ter um peso importante nas regras do esporte e principalmente na fatia do bolo. Ele queria fazer aquela turma ganhar dinheiro também, e isso ele conseguiu muito, inclusive. Né? Ele foi muito bem sucedido em fazer isso, em fazer os garagistas ganharem dinheiro. Franco Williams, o Ted Meyer, depois o Ron Dennis, essa turma toda aí conseguiu ganhar muito dinheiro, muito por conta do Bernie Eccleston e do Pacto da Concórdia, que é meio que uma criação dele, é conjunta, mas ele acabou ficando com os louros muito por conta disso também, né? E o Pacto da Concórdia acaba valendo até hoje. A Fórmula 1 não é mais o Bernie Eccleston, hoje ela é da Liberty Media, mas os acordos estão aí. Hoje as equipes, elas já estão unidas, elas já tem uma coisa bem mais concreta ali, que dá essa força para as equipes, que qualquer coisa é só pegar e sair fora, né? Mas enfim, essa sempre foi a ameaça, sempre foi a moeda de troca que as equipes usaram com a Fórmula 1, né? Ah, Se não for do jeito que a gente quer, então beleza, a gente sai fora. A Ferrari, principalmente. Se a Ferrari sai fora, o negócio fica feio. E a Ferrari usa muito isso como moeda de troca, sempre usou muito isso ao longo dos anos, então acaba sendo sempre uma ameaça para a Fórmula 1. Por isso, o Pacto da Concórdia acaba valendo aí, sempre renovado de 5 em 5 anos.
É isso, Garcia, é isso, cara. Falou tudo aí. Então, a gente ter essa renovação nesse momento aí, não é à toa, né? Os regulamentos chegando em 2026, a Fórmula 1 trabalhando bastante nisso. Então é isso, para garantir essa continuidade aí de algo que a gente tem que, né, aplaudir, cara. Porque o que era a Fórmula 1, o que o Bernie transformou a Fórmula 1, a gente pode ter várias ressalvas aí, etc e tal. Mas eu me lembro de uma frase quando ele entrou, quando a Liberty entrou, né? Que ele falou assim: estão transformando meu restaurante francês em uma hamburgueria fast food. Você lembra disso, Garcia?
Exato.
É que chegou a hora do fast food, né? Mas ele soube muito bem fazer o restaurante francês ali, que não é pra qualquer um, não, né, Garcia? Então o valor da Fórmula 1 a gente deve muito ao Bernie Ecclestone.
É isso. Bom, a gente falou aqui sobre o novo Pacto da Concórdia, a gente vai continuar acompanhando essas novidades aí, porque as negociações começam e sempre tem umas coisas diferentes aí. Sempre surge uma ideia meio doida, e é claro, a gente vai trazendo isso pra vocês aqui ao longo das semanas e das nossas edições. Vamos lá pro nosso terceiro bloco.
F1 Mania em ponto.
Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quarta-feira. Rapaz, olha só, hein? Depois de Lewis Hamilton, quem tem sido visto, quem foi visto, inclusive, rondando a sede da Ferrari em Maranello, foi Adrian Newey. E já desde o começo do ano que a gente vem falando dessa possibilidade, desde o caso Horner, lá o início do caso Horner, a gente vem falando na possibilidade do Newey ir para a Ferrari, sair da Red Bull, ir para outro lugar, tal, enfim. E de acordo com o Automotor and Sport, o Adrian Newey estaria incomodado com essas disputas internas na Red Bull, as disputas de poder, inclusive, entre o Horner e o Helmut Marko. O contrato dele vai até 2026, então a princípio ele não poderia se transferir imediatamente, mas sabe como é que é, né? Contratos foram feitos para ser quebrados.
Sim.
E ele tem sido visto lá pela região, foi visto no aeroporto de Bolonha, que fica ali pertinho, o aeroporto que é usado para ir para Maranello, né? E ele já confirmou no ano passado que chegou a conversar com a Ferrari, mas descartou essa mudança por motivos familiares, mas recentemente a esposa dele, Amanda Newey, até curtiu uma publicação no Twitter que dizia que o Newey poderia ir pra Ferrari e tudo mais. Red Bull, claro, tá bem atenta, mas esse é o burburinho da vez.
Rapaz, Garcia, a gente gosta de falar de fumaça e fogo aqui, hein? Se isso não é, o que mais é? Né, Garcia? Muitos indícios aí do Newey na Ferrari, cara, né? Esse momento, essa curtida aí da esposa dele foi crucial, hein, Garcia? Crucial,
opa,
cara. Eu acho que, né, porque quem tem esposa aí, namorada, entendeu? Sabe que muita coisa que se conversa às vezes só com a esposa, né, o Garcia? E aí a moça vai lá e deixa escapar uma curtida no poste da Ferrari, Garcia. Cara, e assim, a Ferrari tem muita grana, né? A Ferrari tem, pô, a Ferrari é a Ferrari, tem todo o histórico, né? Qualquer um queria ser piloto da Ferrari, queria trabalhar na Ferrari. Seria um novo desafio para a carreira do Newey. Cara, eles teriam ali Charles Leclerc e Hamilton, vão ter ano que vem, né? Se o Newey se juntar a isso, eu como torcedor do Hamilton, hein, Garcia, só digo uma coisa para você: não me faça sonhar, hein? Não me faça sonhar. Porque é isso, temos todos os indícios aí, né? Falta concluir, mas essa história do Newey na Ferrari começou desde o começo do ano, até antes mesmo do bololô, do rolo que deu lá na Red Bull. A gente sabe que a Red Bull passa por uma disputa de poder entre o Helmut Marko e o Christian Horner. Então, enfim, vai ganhando contornos dramáticos para a Red Bull e, olha, vai colocando a Ferrari também numa posição, assim, que não esteve há muitos anos, né? Ter um piloto como Hamilton ali, acompanhado de um cara que a gente critica muito, mas acho que pode render muito na Fórmula 1 ainda, que é o Charles Leclerc. E aí tendo o Adrian Newey e companhia, né, limitada, que dá pra imaginar que se o Newey vai, ele vai levar pelo menos uns dois assistentes, Garcia, né?
Não vai,
entendeu?
Sozinho.
Não vai sozinho, né? Vai levar a equipe dele. Então, seria o que falta para a Ferrari aí ser campeão, seria isso, né, Garcia? Vamos esperar, porque é animador para o torcedor da Ferrari e já vou jogar ali a bomba. É, se for o caso, pode esperar a queda da Red Bull, Garcia, para 2026. Se o Newey sair, eu boto a Red... Já vou colocar aqui, eu boto a Red Bull como a quarta força em 2026, Garcia.
Porra. Seguindo na Ferrari...
Tô, aqui. Bola de cristal aqui que mostrou, viu,
Garcia? Tô vendo. Seguindo na Ferrari aqui, o Carlos Sainz, ele quer suspensão ativa no regulamento técnico para 2026, viu, Gavi? Ele falou que não quer criticar a mudança de regulamento de imediato, né? Os primeiros testes não foram muito bons. Ele falou assim, até porque isso atraiu grandes fabricantes para a categoria e tal, a gente deve valorizar isso. Eu falei assim, mas a suspensão está se tornando um grande ponto de discussão em vários circuitos pela exigência física que ela impõe aos pilotos. Se eu pudesse pedir algo para fim de 2026, levando em conta a chegada da aerodinâmica ativa, por que não ter suspensão ativa também? Isso protegeria a região lombar dos pilotos, salvaguardando nossa saúde e a segurança em determinadas pistas. Se eu pudesse pedir uma melhoria para 2026, seria algo para nos proteger nesse aspecto. E achei que faz todo sentido no fim das contas, viu, Gavi? Se você quebra o principal tabu da Fórmula 1 nas últimas décadas aí, que era a dinâmica ativa, né? A suspensão ativa, que no fim das contas, ela, por mais que ela desse vantagem para times que já a usaram, como a famosa Williams de 92, 93, ficou provado, inclusive em 94, que a suspensão ativa ela pode ser utilizada como um fator de segurança também, né?
Sim.
Ah, ela é mais cara, mas ela também pode ser mais envolvida. Talvez até a própria indústria automotiva se interesse por isso, né?
Sim, sim. É, concordo, Garcia. A gente está tendo grandes mudanças de regras e é uma... Eu acho assim, além do conforto do piloto, né, vamos colocar assim, porque obviamente que a suspensão ativa ela, né, ela dá muito mais conforto, dirigibilidade, tem os termos do ponto de vista da segurança. E eu acho que outra coisa importa também nesse bololô: a Fórmula 1, a gente até falou aqui que ela vai perder potência para 2026, Garcia.
Sim.
Né? A gente vai ter uma troca lá do conjunto de motores, etc e tal, vai sair o MGUH. Né, o motor de combustão externo, o ICE, ele é uma dúvida, a gente não sabe como é que vai ficar isso ainda. Então a Fórmula 1 vai ter que compensar, e a gente já até, a própria aerodinâmica ativa, ela vem nesse sentido de tentar compensar também a potência menor que os carros vão ter, faz sentido para você também aumentar o desempenho.
Exato.
Né, se você podendo... ter uma suspensão ativa ali, que muda de curva para curva, etc e tal, você vai aumentar o desempenho. E assim, cara, a gente elogia muito, etc, eu elogio porque eu acho que, né, a Fórmula 1 se preocupar com a sustentabilidade não é porque ela é verde ecológica, é porque ela tá antenada no mundo, uhum, né, Garcia? E o mundo tá antenado nisso. E a Fórmula 1 sempre foi a referência de desenvolvimento. Então ela precisa, não é que ela quer, ela precisa caminhar por esse lado agora. É, você ter, vou usar um exemplo banal aqui. Você hoje tem os carros a 350 km por hora. Você tem em 2026 carros que cheguem, por exemplo, a 330. Eu acho que seria muito frustrante, né? Você reduzir. Então a Fórmula 1 tem uma árdua tarefa aí, que é fazer com que os novos regulamentos equiparem ao menos a potência dos novos carros de 2026, Garcia.
Boa. A gente tem casos aí, só para citar, antes da gente ir para nossa prova, o Gavi falou de perda de potência, é que como a Fórmula 1 não vai mais aproveitar a energia gerada nas frenagens, principalmente, especula-se que em pistas de alta velocidade como Monza, onde não há muitas frenagens, os carros não têm uma potência a menos para alimentar as baterias ali, com isso perca potência. Mas enfim, falando sobre a sustentabilidade, que o Gavi citou também, a Fórmula 1 divulgou seu primeiro relatório ambiental, social e de governança, e esse relatório aponta boas notícias aí, porque a Fórmula 1 espera para o seu futuro, indicando que a meta de emissão zero de carbono até 2030 vai ser atingida. Essa foi uma meta que foi anunciada em 2019. Gosto de fazer aquele meu parente sempre: não existe emissão zero de carbono. É neutralização de carbono, mas a Fórmula 1 insiste em falar em emissão zero. Porém, né, enfim. Vamos lá. As medidas estão sendo tomadas. Uma delas foi a redução no número de funcionários enviados aos GPs, o uso de combustíveis sintéticos para 2026, se comprometer a utilizar fontes de energia renovável sempre que possível, né? Então, assim, em 2018 ela emitiu 256 mil toneladas de dióxido de carbono e esse número caiu para 223 mil toneladas na temporada 2022, representando aí uma redução de 13%. Dados de 2023 ainda não estão disponíveis. Por enquanto, é isso que a Fórmula 1 apresenta no seu relatório.
Acabamos de falar um pouco sobre isso, né, Garcia? É uma preocupação mundial, a Fórmula 1... cara, a Fórmula 1 costuma ir atrás dos objetivos e conseguir, né? Quando ela apresentou o programa aí já de carbono zero, já faz alguns anos, 3 anos talvez, né, Garcia? A gente até brincou e tal, mas sabia da seriedade do projeto, né? Como você diz, não é carbono zero, tem que compensar, etc e tal, né, Garcia? Porque tudo emite carbono. Então, esse passo que a Fórmula 1 dá, ela é vital para a continuidade dela, cara. Vou até usar um exemplo aqui, e com perdão aí aos pilotos, etc e tal, porque eu acho bruto mesmo. Mas a Copa Truck, cara, esses dias passou Copa Truck, final de semana, né, em Goiânia. E aí eles colocaram uma regra lá de poluição, você viu isso, né, Garcia? Uhum. Mas o tanto de fumaça que sai, Garcia, o tanto de poluente que emite aqueles caminhões, cara. Eu fiquei assistindo ali, e eu tenho duas crianças aqui em casa, né? Sim. A gente é velho, né, Garcia? A gente, tá poluindo, faz uma vista grossa, né, Garcia? Né? Meus filhos, cara, meu filho maior, ele achou o maior absurdo. Ele falou, pai, mas como é que pode isso? Né? Você não tava falando Fórmula 1 de carro elétrico, meu pai pegou um carro elétrico e a gente conversou sobre isso. Então, assim, eu acho que tem prazo muito curto isso, sabe, Garcia? De verdade, cara, né? Essa preocupação da Fórmula 1, vou voltar aqui à Fórmula 1, a preocupação da Fórmula 1 de ser carbono zero é para ela continuar sendo relevante, né? Então, é isso, precisa cumprir para continuar sendo relevante. E quem não cumprir vai ficar pelo caminho, Garcia.
Boa, perfeito, é isso. Vamos lá para nossa última rapidinha aqui. O Antonelli, André Aquime Antonelli, 17 anos, corre na Fórmula 2, tá levando umas cascas de banana na cabeça lá já também do pessoal que tá cobrando bastante, né? Ele participou hoje, né? Ontem, na verdade, perdão, do seu primeiro treino aí no volante de um carro de Fórmula 1, usou o W12 da Mercedes, carro que foi campeão de construtores em 2021. Aquela temporada espetacular entre ele e o Verstappen, e ele segue nos rumores aí, em breve deve testar talvez o carro de 2022, que foi o primeiro carro dessa atual geração da Fórmula 1, mas é isso, testou e tá na linha aí. Eu não sei se pro ano que vem, não sei nem se é uma boa por parte da Williams, mas tá na fila, Gavi.
Assim, é que quando a gente fala de Mercedes, não dá, né, Garcia? Porque Mercedes não dá. Não tem como entrar o Kimi Antonelli no lugar do Lewis Hamilton. É até piada. Dei risado porque até é uma piada de mau gosto, né, Garcia? Até, a não ser que a Mercedes esteja jogando fora as fichas dela, né? É isso que eu penso. Agora, na Williams, cara, já muda um pouco, né? Porque quem que a gente tá vendo lá, Garcia? Logan Sargent, cara. Logan Sargent foi quem mais causou prejuízo no grid da Fórmula 1 ano passado. E eu não tenho a conta aqui, mas tenho certeza que esse ano também já, né? Me lembro de pelo menos duas ocasiões aí do Sargent ter batido o carro, quebrado o carro. Então a gente não tá falando também de uma grande promessa. E aí esse caminho de você colocar até no ano que vem, viu, Garcia? Óbvio que a gente vai... você tem que preparar o mental do menino, né? Do Antonelli, Garcia, porque ele vai sofrer uma enxurrada. Se hoje já estão jogando banana nele, imagina ele na Williams lá, batendo e etc e tal, porque é normal, né? Vai ter que aprender. E se aprender, você pular várias etapas, como é o caso do Kimi Antonelli, resultaria nisso. Você ter 1 ou 2 anos ali na Fórmula 1 de aprendizado total, de acidentes, etc e tal. Desculpa. Será que a Mercedes está disposta a bancar isso? Se tiver, eu não vejo muita diferença entre Logan Sargent e Kimi Antonelli, né, Garcia? De novo, na Mercedes não cabe, mas na Williams seria um bom negócio.
Boa, perfeito. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz pra falar contigo, Gavi?
Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, @Gabriel, não tem underline mais, eu já ia falar underline aqui, Garcia, não tem underline,
não,
cara.
Tem.
Ranquei o underline, é só Gabriel Gavinelli com dois L's, no TikTok, Gabriel Gavinelli F1 na frente. Então segue a gente lá, dá aquele apoio. Essa semana eu tive uns problemas aí com direito autorais da Fórmula 1, tive que tirar uns vídeos, mas já tô planejando novos vídeos e conto com a ajuda de todo mundo aí pra dar dicas, sugestões do que a gente deve abordar lá também no Instagram, Garcia.
Boa, perfeito. Quem quiser falar comigo, meu Instagram, @CarlosGarciaFM, pode chegar lá, seguir, trocar ideia também, que a gente tá sempre junto por aí, tá certo? Valeu demais pela sua presença por aqui, você que tá sempre acompanhando a gente aí, muito obrigado, valeu você também, Gavi.
Tamo junto, amanhã é quinta, depois de amanhã já, então, nossa, cara, como a Fórmula 1 antecipa, Garcia, fico numa bagunceira. Hoje eu acordei achando que era quinta-feira, cara, porque já tô ali na frente, né? Então é isso. Amanhã ainda dá pra descansar tranquilo, porque na noite, né? Meia-noite e meia, amanhã, de quinta pra sexta-feira, treino livre único da F1 Mania, começa as atividades do GP da China. Tamo junto, mano.
Maravilha, tamo sempre junto. E tchau.
Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.